Salve, salve galera! Começando mais uma temporada regular de NBA aqui no 3 Pontos e a Falta. Estamos de volta com as análises das partidas aí e hoje a gente vai fazer as análises das partidas inaugurais da temporada 23-24 da NBA. Vamos falar aí da vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Tudo novo, tudo igual aí nessa disputa entre os dois principais contenders do Oeste. E vamos falar também sobre a vitória do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors, os outros contenders no Oeste e muito mais. Mas antes disso, Filipão, estamos de volta oficialmente à temporada regular da NBA. Eu nem acredito, finalmente.
Depois de 2 anos, Brunão, de pós-temporada, cara.
É isso, depois de 2 anos aí da pós-temporada, da off-season, a gente tá de volta pra comentar os jogos. A gente conta com a sua ajuda pra fazer o 3 Pontos e a Falta crescer cada vez mais. Você pode fazer isso pra gente curtindo esse vídeo, pro YouTube entender que os fãs de basquete estão gostando desse conteúdo e ele joga pra frente. E também, se você é novo aqui, assinando o canal do 3 Pontos e a Falta pra você não perder nenhum vídeo. Nossa ideia é sempre trazer aqui as análises dos jogos da NBA. Geralmente no dia seguinte, né, a gente tá aqui com os nossos vídeos para comentar tudo que está acontecendo no universo da NBA nessa temporada regular aí, 23-24. É isso, Filipão, e vamos começar aí com a vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Lakers. Tudo novo e tudo igual, né, Filipão? O Nuggets foi lá na Ball Arena, recebeu o seu anel, subiu o banner e venceu o Lakers com um triplo-duplo do Nikola Jokic. Ele já fez o primeiro da temporada aí, 29 pontos, 11 assistências e 13 rebotes. Mas assim, se o placar foi igual aos placares que a gente estava acostumado a ver na temporada passada, e se a performance do Jokic estava como a gente estava acostumado a ver na temporada passada, o Lakers já foi um pouco diferente, né, Filipão?
Brunão, antes de mais nada, cara, que saudade eu tava de tudo isso. Não, um pouco... Eu tô dando nossa cara de amassada de sono, né, Brunão? Porque eu não me lembrava que a gente dormia tão pouco durante a temporada, mas a NBA faz tudo tão certo, Brunão, que o primeiro jogo é justamente a cerimônia de entrega dos anéis, então simplesmente não tinha como não entrar no clima, né, e ficar animado pra bola subir. Mas falando do que interessa, quando a bola finalmente subiu, eu fiquei muito interessado, Brunão, pra ver como o Nuggets se daria com este novo Lakers, né? Mas o que a gente viu foi algo muito parecido com você bem trouxe com o enredo da varrida do ano passado. Eles não apenas ainda têm o melhor jogador da liga, como também ainda têm o melhor time, Bruno, da liga, né? Não tô falando só de elenco, mas assim, de como a engrenagem funciona, né? Uma equipe muito bem treinada pelo coach Malone, e que por ter seus papéis tão bem definidos, Brunão, funcionam quase que como um relógio suíço, né, cara? Ou seja, enquanto eu senti que o Lakers ainda precisava de tempo, Brunão, pra identificar como é que esse novo time, esse novo elenco, né, ia funcionar, quem que seria o ponto focal de ataque, né? Ora era o D'Lo iniciando a jogada, ora era o Austin Reeves, ora era o LeBron, ora era o Gabe Vincent vindo do banco, o Nuggets jogou exatamente do modo com o qual eles foram campeões no ano passado. Jokic, claramente, ponto gravitacional do time no ataque. O Murray, principal ball handler. KCP, o segundo. Porter Jr., Bruno, além da defesa, é um cara que se limita basicamente a ficar na zona morta, esperando matar a bola de três. O Aaron Gordon é o Draymond Green desse time, né? Faz o trabalho sujo e procura, né? E pune os mismatches o jogo inteiro, porque esse time é um time muito alto, muito físico, difícil de ser marcado. E isso vai ontem, Brunão. Eu tava muito curioso pra ver como é que o coach Ham iria marcar esse time, né? Se ele ia usar da mesma tática que ele usou no passado pra frear o Jokic, colocando o Hachimura em cima dele e liberando o AD pra pegar a sobra. Mas ele não o fez. Ele preferiu simplesmente colocar o Prince no lugar do Vanderbilt na lineup titular, e isso permitiu, Bruno, que o Nuggets jogasse o que eles sabem fazer. Jogar como eles queriam jogar. Trouxeram o Jokic para a cabeça do garrafão, não apenas para fazer os pick and rolls, mas para justamente tirar o AD do garrafão, Bruno. E se utilizaram muito bem das screens, muito bem feitas, por conta do tamanho deles, como eu mencionei, e eles sempre acabavam em mismatch, Bruno. E por isso eles chegaram a abrir 18 pontos de vantagem logo no primeiro tempo, cara.
Sim.
E por mais que o Lakers conseguisse se aproximar no segundo tempo, o Nuggets simplesmente era consistente demais e não concedia um turnover, Bruno. E só administraram a vitória, cara, né? Destaque, obviamente, como você mencionou, pro ridículo Nikola Jokic. Mais um triplo-duplo, 29 pontos, 13 rebotes, 11 assistências. 54% de quadra, Bruno. 3 de 5 bolas de 3.
Bizarro.
3 rebotes ofensivos e o maior plus-minus do jogo, com mais 15, cara. Né? Mas também tem que dar destaque, Bruno, pro elenco de suporte do Nuggets. Na nossa prévia, se não me engano, sobre a conferência, né? A gente disse que tá um pouco preocupado com as perdas de Bruce Brown e Jeff Green. Né? Eu queria ver como é que eles iam suprir essas carências, principalmente no banco. Mas eu realmente, Bruno, não contava que eu veria o Reggie Jackson tão motivado, 8 pontos só, mas 2 de 3 e bola de 3, muito importantes no final do primeiro tempo. Foi positivo, 11 pontos no plus-minus, Bruno. Foi o segundo maior do jogo. E também não contava que o Christian Brown, Bruno, e o Peyton Watson teriam a evolução que eles tiveram ontem. Sei que é cedo ainda, mas eles vieram do banco de uma maneira muito eficiente, energética, e os caras não têm, assim, medo, né? Do adversário, não sentem a pressão de jogar para um time que foi campeão. Então, Bruno, esses caras foram os principais responsáveis pela segunda unidade do Nuggets, que para mim seria o ponto fraco deles, ter dominado a segunda unidade do Lakers, né? Tão bem quanto eles dominaram o quinteto titular, Bruno. Então, assim, eu fiquei muito espantado pelo lado do Nuggets. Não sentiram, Bruno, a pressão da premiação, recomeçaram a temporada literalmente do mesmo ponto em que eles deixaram a temporada passada enquanto campeões.
É, assim, acho que o Reggie Jackson, de fato, e o Christian Brown são algumas das maiores surpresas mesmo. O Brown, ele é até engraçado, porque o próprio Brown, a gente vê que ele também continua mais ou menos no lugar de onde ele parou, porque ele foi importante nas finais, né? Em algumas das partidas contra o Miami, ele já tinha tido um papel de destaque ali, vindo do banco. E agora parece que vai ser cada vez mais acionado pelo coach Malone, né? E vai ser cada vez mais importante, inclusive me lembrou muito as coisas que o próprio Bruce Brown fazia em quadra, né? O Christian Brown, ele vem e supre exatamente essas mesmas funções, mas de fato, né, assim, você trouxe um belo panorama aí do Denver Nuggets, acho que eu concordo com tudo que você falou, o time, acho que um sinal muito grande do quão o jogo coletivo do Nuggets ele é muito importante e ele é muito decisivo, é o fato de o time titular inteiro ter terminado aí, quase todo mundo ali já perto da casa dos 20 pontos, né? Você pega ali só o Aaron Gordon e o Michael Porter Jr. que ficaram abaixo, né? Tanto o Nikola Jokic, o KCP e o Jamal Murray, os três com mais de 20 pontos. Então, assim, é um placar muito bem distribuído, né? Muito embora as atuações, a atuação individual do Jokic, ela sempre vai ser o destaque, porque ele tem ali os triplos duplos, né? E ele é essa máquina de produtividade dentro da quadra, mas o time todo, ele trabalhou muito bem também. Do lado do Lakers, Filipão, curiosamente, o LeBron James segue sendo o melhor jogador da equipe, muito embora a gente tenha visto todo um esforço do Lakers na off-season de fazer esse time conseguir funcionar um pouco melhor sem precisar do LeBron o tempo inteiro, né? E isso, obviamente, passa por um desempenho do Anthony Davis que não aconteceu. Em parte porque ele acabou sendo muito anulado pelo esquema do Nuggets, né? Mas é nessas horas que a gente espera ali um jogador que diz entrar em quadra com sede de sangue, entrar em quadra com sangue nos olhos, entrar em quadra querendo mostrar pra liga inteira que ele é o cara, né? Que ele vai ser o cara do Lakers nessa temporada, e hoje, né, no primeiro jogo, isso não aconteceu.
Brunão, eu acho que você foi cirúrgico, cara. Vendo o primeiro tempo do AD, eu achei que ele pudesse dar bons sinais. Terminou o primeiro tempo com 17 pontos. Mas, Brunão, ele terminou o segundo tempo com 0 ponto. Tendo tido 5 arremessos de quadra quando mais se precisava dele. Eu sei que pode sua perseguição, porque a gente também terminou ano passado cobrando um pouco mais do AD. Regularidade, né, Bruno? Mas não foi o que a gente viu ontem, cara. E principalmente quando você tem o seu adversário que você tá incumbido a marcar, dominando o jogo como o Jokic dominou, Bruno, não tem como não falar dele, né? Então, assim, eu acho que, pelo que eu vi, o AD ainda não consegue ter resposta pro Jokic no 1-1, né? E o jogo inteiro teve dificuldades, e isso forçou, Bruno, o Lakers, o elenco percebeu que o AD tava ineficiente dentro do garrafão, E isso forçou que o Lakers, Bruno, se usasse da mesma estratégia que deu errado no passado, que era evitar a área pintada e chutar em volume do perímetro. E eu nem preciso dizer que não funcionou de novo, né? D'Lo, Austin Reeves e Gabe Vincent, Bruno, simplesmente não tem estatura ou fisicalidade suficiente para bater a marcação rotativa e frenética do Nuggets no perímetro. E por isso fizeram só 34% de 3 contra 41% do Nuggets. E essa é a tônica do jogo. Não tenho o que dizer, né? Mas óbvio que é só o primeiro jogo de um time que praticamente foi remontado e justamente contra o atual campeão. Então não é um trabalho fácil, não é parâmetro para comparação, dizer que o Lakers até uma temporada como teve ano passado. Ainda não acho, né? Vale dizer isso muito claramente. O Lakers, para mim, Bruno, deu sim ótimos sinais na pré-temporada, e por isso que eu tenho muita confiança ainda que eles, né, no médio prazo, vão se entender e vão ter uma temporada regular forte. Sim. Principais destaques para mim. Prince, Bruno, teve 18 pontos, 4 de 6 de bola de 3. Foi, assim, literalmente tudo que o Lakers precisava ano passado, né? E vai ser ainda mais importante quando o Vanderbilt voltar, que ele vai ter um companheiro, Bruno, para fazer sua dobradinha de marcação no perímetro, que é algo muito importante, que eles sentiram falta ontem, como eu mencionei, né, que chutou 41% de 3 ontem. Com o Vanderbilt em quadra, eles poderiam fazer essa dobra, né? Mas, Bruno, como você falou, para mim, o maior destaque foi o LeBron James. Cara com quase 40 anos de idade nas costas, ter ainda o melhor jogador do time é algo surreal. 21 pontos, 8 rebotes, 5 assistências para ele, chutou 62% de quadra. E o melhor, Bruno, por ter jogado só 29 minutos, que é algo que a gente tem que se acostumar essa temporada, que ele vai ter uma minutagem menor, eu senti ele mais intenso em quadra, Bruno. Quando em quadra, ele era mais intenso, ele era mais focado. O LeBron, para todo, eu sentia que ele tinha alguns lapsos. Ele alternava, né, performances muito intensas e algumas em que ele dormia um pouco. Por conta da idade, por conta da demanda, porque ele é um cara com uma minutagem muito alta. Mas, Bruno, ele em quadra, o Lakers foi positivo 7 pontos no plus minus. Sem o LeBron, o Lakers foi negativo 14 pontos.
Quando ele estava fora de quadra. Simples assim.
Então, é o tamanho do impacto desse cara, mas como eu disse, Bruno, eu acho que tem muita coisa para melhorar ainda, vai mudar, mas fiquei contente com o que eu vi e acho que esse time ao médio prazo vai se encontrar. Só um asterisco pro D'Lo, Bruno. Ele tem uma pré-temporada muito boa em que ele subiu o nível defensivo, eu tinha expectativas para ele, principalmente nesse jogo, para ver como é que ele lidaria com o Jamal Murray, por exemplo. E ontem eu senti que ele se apequenou de novo. Ele sentiu a pressão. E ele não foi confiável de novo no clutch time. Eu acho que isso pode ser um problema. Gabe Vincent também não é um cara que para resolver esse problema de ball handling de ajuda ofensiva, como a gente imaginou que seria, né? Então não sei se o Lakers vai ser mais agressivo na perseguição, eventualmente, do Harden, né? Ou procurar outra opção, mas cabe observação.
Já existe uma expectativa muito alta se o D'Lo vai ser um dos principais nomes que o Lakers vai colocar no mercado de trocas ali na deadline, né? Eles não podiam ter feito isso agora porque ele tem no contrato dele um prazo mínimo, né? Que, se não me engano, é 15 de janeiro. Então, basicamente é um cara que, acho que desse time titular, quem mais está brigando pela própria vaga é o D'Lo, né? E esse começo não é muito animador. Mas só para complementar, assim, mais um pouquinho das coisas que você falou, eu acho que alguns destaques positivos também foram o Cam Reddish e o Christian Wood. Não tiveram uma minutagem muito grande, mas vieram do banco e conseguiram equilibrar um pouco ali a disparidade, né? Quando veio essa disputa entre as segundas unidades de ambos os times ali no meio do jogo. Ambos com 4 rebotes, ambos com 7 pontos, né? Parece que não é muita coisa, mas quando você acumula isso tudo no placar, são desempenhos importantes, especialmente para um time que não tinha jogadores com que podia contar, né, de segunda unidade ao longo da temporada regular inteira. Então acho que foram sinais encorajadores aí de duas figuras que estão chegando agora nesse elenco do Lakers e vão ajudar o LeBron, o AD e o resto do pessoal ao longo das próximas partidas. É isso, vamos agora passar então aqui para o nosso segundo jogo aí da rodada inaugural da temporada regular. Vamos falar aqui de Golden State Warriors e Phoenix Suns. Um jogo extremamente pegado do lado ofensivo, né, Filipão? De dois times que foi muito legal acompanhar, porque são dois times que têm um volume de ataque muito grande, mas de algumas maneiras um pouco diferentes, né? E a gente viu isso especialmente, assim, acho que o fiel da balança nesse jogo acabou sendo muito problema de faltas que o Warriors se meteu. Em parte também por esse poder ofensivo do Suns, né? Chegou no último quarto, Steph Curry entrou em problema de falta, o Kevin Looney entrou no problema, um problema de falta, e
Kuminga também.
O Kuminga e o Suns com o Devin Booker e o Kevin Durant, especialmente o Devin Booker, né? Veio aí com 32 pontos, fizeram a diferença, especialmente nesse finalzinho, e acabaram assegurando a vitória, né? Passaram boa parte do jogo, inclusive, um pouco atrás no placar, mas, né, especialmente terceiro quarto, o Warriors fez 40 pontos contra só 19 do Suns, mas no fim das contas, a dupla Booker e Durant mais uma vez garantiu a vitória pro Phoenix Suns, Filipão.
Bruno, eu tava muito animado e ansioso para ver como é que esse novo time do Suns lidaria com duas coisas. A primeira era a falta de um armador clássico, né, já que eles se basearam o seu estilo de jogo nos últimos anos, tendo o Chris Paul ao lado do Devin Booker, mas também queria ver se Nurkic e Eubanks seriam o suficiente para cobrir o DeAndre Ayton. E para minha surpresa, Bruno, apesar de não ter sido um jogo impecável do Phoenix Suns, eles foram muito bem nessas duas coisas, o que é ótimo sinal para a torcida da franquia do Arizona. Nesse primeiro ponto, Bruno, o ponto do playmaker, né?
Sim.
Todo o crédito do mundo é um dos jogadores mais subestimados da liga, para não dizer o maior hoje, o senhor Devin Booker. O que ele tem jogado, Bruno, desde os playoffs do ano passado, é coisa de outro mundo, e eu acho que a gente pode estar vendo, sim, um outro salto dele esse ano. Ano passado, Bruno, ele pecava com pouca eficiência nos arremessos de quadra, mas o arremesso de quadra efetivo dele nos playoffs, Bruno, teve um salto e foi para 60%. Chegou a ser 75% agora na pré-temporada, e ontem ele fez 13 de 23 em pull-up jumpers, Bruno. O que é incrível jogando contra a dinastia Golden State Warriors, né? Ele também, Bruno, já tinha se tornado um excelente defensor, pelo menos na minha humilde opinião. Sei que tem gente que não concorda, mas eu acho que ele se transformou sim nesse cara. E ontem a gente viu, Bruno, um Devin Booker facilitador, cara. Ele deu assistência para os últimos 8 pontos do Suns no clutch time, e eles venceram o jogo muito por conta desse altruísmo do Devin Booker, que se espelha muito no jogo do Kobe Bryant, mas ontem ele foi o contrário, né?
Sim.
Ele foi assim, acho que foi tão Mamba mentality, né, Bruno, que ele não quis fechar o jogo sozinho, ele engajou seus companheiros, fez a jogada certa pro time, e isso mostra a evolução mental também desse cara.
Ele foi o Kobe da temporada 2000, que passava mais pro Shaq do que marcava, né?
Incrível, cara. A inteligência, né, o QI dele de basquete, né, e não ter essa...
Eu concordo com você, assim, eu acho que...
Essa vontade de protagonismo, né?
Sim.
É o que eu senti dele.
Eu iria até um pouco além, assim, das duas partidas de ontem, eu acho que eu não vi nenhum jogador com mais vontade dentro de quadra do que o Devin Booker. O cara tava assim, parecia que era jogo de playoff pra ele, era bizarro. E você percebia, assim, teve uma jogada que foi... pra mim foi muito simbólica disso, foi no finalzinho do jogo, que ele tá ali no perímetro, ele passa a bola pra um companheiro, não lembro se foi o Eubanks ou se foi algum outro jogador da rotação, esse jogador arremessa, erra, o próprio Devin Booker pega o rebote, dá uma volta na quadra pra sair da marcação e faz uma bandeja.
Eu lembro desse lance também, Bruno. Acho que foi no primeiro tempo, se não me engano.
O cara tava muito focado.
O que ele correu foi incrível, né, cara? E nos últimos, as últimas postas de bola também mostram essa entrega dele. Na primeira jogada, eu mencionei que ele assistiu 8 pontos, né? Os últimos 8 pontos do Suns. E, Bruno, na primeira jogada, foram 3, né? Foram 3 lances. Na primeira, ele tá na cabeça do garrafão, ele faz uma corrida pra puxar a marcação, porque ele sempre acompanha, tem sempre 2 jogadores marcando ele. E mesmo não sendo tão alto, ele fez um passe diagonal, Bruno, lindíssimo, por cima da cabeça, que achou o Josh Okogie na zona morta sozinho, que matou a bola de 3, super importante no jogo. A segunda foi no pick and roll com o Eric Gordon, que também matou a bola de 3. E por fim, ele faz outro pick and roll, dessa vez com o Nurkic, chamou a marcação do Kevin Looney. O Looney, né, saiu do garrafão, ele percebeu esse espaço na área pintada, fez o passe picado pro Nurkic, fez a bandeja, né, e a gente sacramentou a vitória do Suns nesse momento. Bruno, nível MVP a gente tá falando, cara.
Sim. Né?
Se ele tiver uma ascensão dessa e continuar impactando o jogo dessa maneira, ele pode, inclusive, passar o Kevin Durant, Bruno, e se transformar no melhor jogador dos Phoenix Suns.
Sim.
Não porque o KD tá velho e tá decaindo, né? Mas porque ele evoluiu mesmo desse jeito. Então, se é que isso acontece, Bruno, se o Suns passa de ter um jogador top 5 como Kevin Durant, um jogador top 15, vai, como Devin Booker, e passa a ter dois top 5 no mesmo time, o teto do Suns automaticamente muda, Bruno.
Sim, né? Muda muito. Fui até abrir aqui a votação de MVP de 2023 e eu tô abismado que o Devin Booker não tá nem no top 10 aqui, cara. Tipo,
é. Eu acho que ele tinha um caso forte pra ser MVP das finais, caso o Suns ganhasse, né, obviamente, porque o que ele jogou nos playoffs foi um absurdo, né? Mas esse ano a gente pode estar vendo uma coisa muito especial, sim, Bruno, porque ele vai ter esse espaço e vai ter possibilidade de mostrar outras vertentes do jogo, como a gente já viu,
sim,
nesse primeiro jogo, principalmente quando o Bradley Beal voltar, né? Quando ele finalmente estrear, a gente vai conseguir ver como é que o Devin Booker vai orquestrar essa ofensiva toda. O segundo ponto que eu mencionei, Bruno, foi o elenco de suporte, né? Quem iria fazer o trabalho sujo para esses caras, justamente? E apesar de uma performance não tão sólida defensivamente do Nurkic, eu achei que ele foi excelente reboteiro. Terminou o jogo com 14, Bruno. E também gostei muito de ver o Wilbanks vindo do banco.
Foi muito bem mesmo.
Achei que esses dois vão sim dar conta do trabalho dentro do garrafão, né? Porque eles também são móveis e ágeis o suficiente, Bruno, pra fazer as screens com o Booker, Durant e Beal na ponta do garrafão. São, assim, aspectos que o Ayton não era tão bom, né? E que agora o Suns finalmente tem peças pra se utilizar e mudar seu jogo. Outro cara pra envelopar finalmente, Bruno, o Okogie. Eu achei que ele foi crucial. Eu achei que ele fosse ser exclusivamente um cara limitado ao trabalho sujo, né? Pra prover esse quinteto titular, mas ele agregou muito pra esse time e me chamou muita atenção, Bruno. Ele não apenas teve incumbência de correr atrás do Curry a noite inteira na cabeça do garrafão, foi incrível, mas também matou essa bola de 3 do Devin Booker, como eu mencionei, né? E terminou, Bruno, com 17 pontos, 5 rebotes, sendo 4 ofensivos. Um dos motivos pelos quais o Suns ganhou do Warriors foi que eles tiveram muitos pontos segunda unidade. E aí ele foi esse cara que gerou essa quantidade absurda para os seus companheiros. Ou seja, performance muito encorajadora, Bruno. E qualquer time que quer ser campeão tem um cara como esse. E o Suns tem essa figura à la Bruce Brown, vai, que foi pro Nuggets ano passado, no Josh Okogie. Vitória expressiva, Bruno. Não diria que foi.
Não, definitivamente não.
Né, tava sem o Draymond, o Steph, o Klay e o Wiggins não tiveram uma noite boa, né? Mas ainda assim, Bruno, apesar de disso tudo, não foi um passeio. Eles foram, sofreram, né? Principalmente no terceiro quarto, como você mencionou, e o jogo foi apertado. Mas a outra lado da moeda é, o Kyrie, Bruno, só chutou 7 de 22 de quadra. E eles cometeram 19 turnovers e ainda assim conseguiram vencer fora de casa, no Chase Center, contra uma dinastia. Então acho que foi um começo, sim, Bruno, muito promissor para a torcida do Phoenix Suns.
Do Phoenix Suns. Mas já que você mencionou a torcida do Golden State, queria falar muito rapidinho aqui sobre o Warriors, né? Que tá chegando para essa temporada também com algumas novidades interessantes no elenco, né? Você até falou, na ausência do Klay Thompson e do Draymond Green, o Chris Paul foi titular, né? E, só que, obviamente, também fez um trabalho ali de liderar uma segunda unidade ali no meio da partida, né? Os Warriors acabou também mostrando um pouco do que deve ser o que a gente vai ver ao longo dessa temporada, né? O Chris Paul ali no segundo e no terceiro quarto, jogando ao lado do Kuminga, jogando ao lado do Dario Saric. E assim, acho que é uma das melhores notícias possíveis pro Warriors, porque o que a gente sabe que o Chris Paul eleva o jogo dos caras grandes, né? Ele é um armador clássico que bota a bola na mão desses caras, e o resultado é que esses caras pontuam cada vez mais. E, cara, acho que eu vejo uma ligação direta entre a chegada do Chris Paul e esse aumento de importância que o Kuminga tá tendo em quadra. E nesse jogo não foi diferente, né? 12 pontos, 6 rebotes. O cara cada vez mais tá aparecendo como uma opção ofensiva importante nessa lineup do Warriors aí. Eu acho que foi um sinal bastante positivo. Não sei se você tem alguma outra coisa que você queira falar a respeito do Warriors, mas eu achei que foi legal.
Não, com certeza, também acho que tem, é muito promissor, também acho que é muito pouco tempo pra gente tomar alguma atitude precipitada ou conclusão precipitada, porque, como eu falei, o Draymond Green é a principal engrenagem desse time, Bruno. Ele é o ponto gravitacional desse time nos dois lados da quadra, né? Ele é o cara que faz o pick and roll no ataque, ele é o cara que é âncora defensiva na defesa. Então, assim, quando ele voltar, Bruno, eu acho que não apenas o Warriors não vai ter que se utilizar tanto do Kaminga como se utilizaram ontem no final do jogo, né, porque não tinha um cara da estatura dele, mas também vai ajudar a tirar um pouco dessa carga sobre o Darius Saric, né? Além de ser, obviamente, o principal orquestrador de pick and rolls, que agora eles têm um cara, como você mencionou, o Chris Paul, um dos melhores da história da liga nesse quesito, né? E, Bruno, uma das coisas que eu estava muito animado era justamente ver o fit desse cara com esse elenco, com a dinastia, com o Big Three desse time. E, cara, Bruno, na pré-temporada já, ele gerou 2 pontos por posse de bola por pick and roll, o que mostra uma conexão absurda e instantânea com esses caras. Principalmente com o Looney, que tem feito bons screens também para ele. Além de, obviamente, Bruno, Klay Thompson e Steph Curry são 2 armadores que são a melhor backcourt de arremesso da história, mas também são uns caras que melhor sabem jogar sem a bola na mão, porque eles são muito ágeis, Bruno. Eles são móveis o suficiente para quebrar linhas defensivas.
Isso ainda que não muito. Sejam mais tão móveis quanto eram no passado, até por conta da idade, né? Mas ainda são caras muito rápidos.
Deram problemas a noite inteira pro Phoenix Suns ontem. Vão continuar assim, principalmente com lineups mais rígidas ao redor da liga, que tem bastante. Então eu tô muito animado para ver o impacto real do Chris Paul, que quando imagino que o Draymond voltar, ele vai ser sim, como você mencionou, um cara para liderar a segunda unidade. E isso, Bruno, vai fazer toda a diferença do mundo. Por quê? O Washington no passado teve aquela temporada abismal, fora de casa. Não porque o quinteto titular não entregava. Pelo contrário, foi o melhor quinteto titular da liga em produtividade por minutos. Mas era o banco que pecava. Se você traz um Chris Paul para ser o orquestrador dessa segunda unidade, Bruno, para enxugar o volume de turnovers, para elevar o nível de Kaminga, de Moses Moody, que jogou bem. O Saric, Bruno, é a primeira vez que eu vejo, que eu me lembro de ter o Warriors com o Stretch 5 agora. Ele é esse cara que pode ficar no perímetro, tirar o defensor grandalhão do adversário da área pintada, matar a bola de 3. Então é um time muito mais versátil e eu tô muito animado para ver esses caras ao redor da liga e ao longo da temporada.
É isso, tá aí, fechamos nosso primeiro vídeo da temporada regular 2023-24 aqui da NBA e, obviamente, vai ter muito mais aí ao longo dos próximos dias, porque a temporada amanhã tá só começando, mais. Hoje vai entrar em quadro os times do leste, vai ter Celtics, vai ter Cavs, vai ter Grizzlies, Pelicans,
o Wembanyama estreando
contra o Dallas Mavericks, vai ser muito legal e a gente vai estar aqui para acompanhar e a gente já convida você a deixar o seu like e curtir aqui o vídeo. Também assinar o canal para não perder nada do 3 pontos e a falta nessa temporada que tá vindo. Filipão, grande abraço, bem-vindo de volta, tamo junto demais e até o próximo vídeo. Obrigado a você que assistiu a gente até aqui. Tchau!